Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14, um conhecido texto. Diz assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Vamos falar com Deus, feche os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra, e eu quero discorrer sobre ela nos próximos minutos com o teu povo, baseado naquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas só tu sabes com quanto temor eu venho diante do teu povo para falar das tuas coisas e em teu nome. Age, Senhor, poderosamente na minha vida, e que eu saiba transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração para tantas pessoas que estão ávidas em te ouvir nessa noite. Alcança os corações delas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre o tema "A regra é clara". A gente ouve muito isso, especialmente nos meios esportivos, e eu quero fazer uso desse jargão para trazer luz e entendimento a esse trecho, a esta porção da palavra de Deus que nós lemos agora. A regra é clara. Antes, porém, eu quero apresentar um contexto a você. Desse texto que nós lemos, em que momento esse texto passa a existir? De que momento, de que situação na Bíblia, qual é o contexto disso que nós lemos? O contexto é que Salomão, filho de Davi, rei em Israel, está por ocasião da inauguração do seu templo, do famoso e glorioso templo de Salomão, o templo de Israel, com uma enorme festa, e em meio a uma enorme festa, em que ele sacrifica 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Diz o texto, nesse mesmo capítulo, no início do capítulo, que quando o Salomão orou, o próprio Deus fez descer fogo do céu e consumiu aquele holocausto. A glória era tanta que ela enchia a casa, diz o texto. E os sacerdotes não podiam entrar na casa. Todo o povo de Israel se alegrava. Com tamanha alegria, com tamanho regozijo, estavam festejando, e eram dias e mais dias de festa, dias de alegria, dias de contentamento do povo, pois Deus havia agido com poder e grande glória sobre a vida deles na inauguração daquele templo, e a glória do Senhor, ela era palpável, ela era visível. Os sacerdotes não podiam sequer entrar no templo, tamanha era a glória que enchia aquele lugar. Um cenário maravilhoso de alegria, com todo o povo na presença de Deus. Porém, no reino de Deus, as coisas funcionam à base de regras. E no meio daquele contexto, Deus se manifesta e fala ao seu povo, mas também estabelece com eles regras. Aliás, a vida possui regras claras. São os homens que passam a vida toda tentando quebrar essas regras, suplantar essas regras, ludibriar uns aos outros para que as regras sejam quebradas, mas o fato é que a vida possui regras. Meu irmão, se você desde que nasceu passou dias sem comer, você não está mais me ouvindo, porque você morreu. Você, dentro das regras naturais, e todo aquele que nasceu precisa diariamente se alimentar, precisa dormir diariamente, precisa beber água diariamente, Para você aprender a ler e a escrever, você precisa estudar. Olha, se você não nasceu rico, você, sem dúvida nenhuma, para ter uma vida confortável e com dignidade, vai precisar acordar cedo todo dia, vai precisar trabalhar todo dia, para você trazer o pão para sua casa, e assim vai ser sempre. São regras, a vida é feita de regras. Se você não seguir rigorosamente as recomendações dos profissionais de saúde quanto aos cuidados com o seu corpo, cedo ou tarde a conta vai chegar. Sabe aquela parte da gordura da picanha? Então, irmão, tem dia que eu olho para ela, ela olha para mim e eu falo, hoje não. Ela fala, hoje sim, eu falo, hoje não. Eu fiz aniversário há pouco tempo atrás, eu passei dos 18. E aí você faz a conta com essa carinha de menino, você deve imaginar quantos anos eu tenho. Mas eu já estou fugindo da picanha, eu já estou fugindo do bacon, até porque o meu médico me falou, fuja deles antes que eles peguem você. São regras claras e imutáveis impostas a todo ser humano. E com Deus, definitivamente não é diferente, as regras são claras. Aliás, o céu, ele é a casa do pai, não é a casa da sogra. No céu existem regras claras, e o céu funciona à base de regras claras, e não é porque você é filho que as coisas vão sair como você quer. Existem regras, e não tente impor ao pai as suas condições, porque filho que tem juízo obedece. Isso é um princípio imutável. Mas, antes de nós vermos diretamente as regras que o texto nos traz, eu quero aqui traçar um paralelo importante sobre quem nós somos para Deus. Nós começamos a ler esse texto e o texto começa dizendo assim: e se o meu povo, isso fala de propriedade. Vá comigo para 1 Pedro, capítulo de número 2 e versículo 9. Lá nós vamos entender o que é essa propriedade. Diz assim o texto: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos dele, e assim o próprio Deus declara no texto que nós lemos: se o meu povo ser propriedade de Deus, é o primeiro ato de identificação de quem nós somos para Deus. Mas paralelo a saber quem nós somos, o texto, ou melhor, de quem nós somos, o texto também traça o paralelo com quem nós somos, do ponto de vista de identidade. Portanto, se o meu povo, propriedade, que se chama pelo meu nome, identidade. Vá comigo para João, capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 5. Ali nós lemos assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Segura aí por um instante. Não existe ramo sem videira. Não há vida no ramo sem estar ligado à videira. Portanto, o ramo de videira é identificado diretamente com a própria videira. Se alguém permanecer em mim, diz o texto, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ouça bem isso que eu vou dizer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Nós vivemos em total relação de dependência dele. Nós temos poder, sim, mas o nosso poder é através dele, somente através do seu nome. Portanto, o texto começa falando sobre propriedade e identidade, e se você é dele, você carrega o seu nome. Quando você anda por aí, as pessoas perguntam para você: qual é a tua religião, que igreja você vai, como é que você é? Você fala assim, eu sou lá da Assembleia de Deus Bereana. Ah, você é crente, eu sou crente. E por mais que isso possa ser jocoso, por mais que isso possa ser engraçado, ou por mais que isso possa trazer algum tipo de problema para você, o fato é que você é cristão, o fato é que você é crente, você se identifica com Cristo e você assume isso, e assim é que deve ser. Propriedade, somos dele, e identidade, ele é nosso, nós nos identificamos com ele. É como um casamento, quando você se casa, você assume o nome do seu marido. Em algumas sociedades você assume o nome da esposa. Hoje em dia o marido e a esposa já podem assumir o nome um do outro, e isso é bom. E é assim que deve ser. Então, você coloca lá sua esposa de papel passado, seu marido de papel passado, um passa a pertencer ao outro. E isso fala de propriedade. Eu não estou aqui defendendo ou fazendo qualquer tipo de apologia à submissão, não do ponto de vista bíblico, mas a essa submissão impositiva, onde um manda, outro obedece. Não, eu estou dizendo que é uma relação, e passa a existir uma relação de companheirismo, de cumplicidade, de amor, de reciprocidade. Isso é casamento. Cristo é o noivo, e a igreja, a noiva. As regras valem e são claras, mas só valem para aqueles que são, e somente para aqueles que são dele, povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, para esses, vamos às regras. Regra número 1, se humilhar. Muitos não entendem muito bem isso, e o que é se humilhar, acham algo deselegante. Por que que Deus exige isso do homem? Por que que ele pediria para alguém se humilhar? E eu quero te explicar isso de uma vez por todas, quero que você entenda isso. Deus não precisa da minha e da sua adoração, exaltação, prostração, humilhação. Ele não precisa de nada disso para se autoafirmar como Deus, porque ele já é Deus desde antes da fundação do mundo. Entenda, quando você se humilha perante o Senhor, o privilégio é seu, o privilégio é meu. Quando nós nos rendemos ante a presença daquele que é maior, daquele que é grande, daquele que é o único digno de receber adoração. Fala de reconhecimento, Criador e criatura, Pai e Filho. Mas eu quero que você vá comigo para Filipenses, no capítulo de número 2, dos versículos 5 em diante. Note que Jesus, o próprio Jesus, enquanto homem, exigiu isso de si mesmo. Diz assim o texto: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus assumiu essa condição, e enquanto homem, humilhou-se a si mesmo para o céu. As regras são claras e têm muito valor. O ato de se humilhar demonstra reconhecimento e posicionamento de quem eu sou e de quem Deus é. Sabe, eu vejo pessoas por aí que lutam contra isso porque possuem algo inflado dentro de si mesmas, uma arrogância, uma prepotência. Não, eu não me humilho, eu não me prostro, eu não adoro, eu não levanto as mãos. Que Deus é esse que exige isso de mim e de você? Meu irmão, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, no capítulo de número 5, nos versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, meu irmão, sabe qual que é a diferença entre ele e você? Por mais rico que você seja, por mais poderoso que você seja, por mais forte que você seja, por mais altivo que você seja, independente que se ache, um dia o seu dinheiro vai acabar, as suas forças vão embora, a sua saúde vai te deixar. Um dia você vai morrer, e quando você morrer, a sua família, em poucas horas, vai chorar a sua despedida, mas vai se livrar de você, te colocando embaixo da terra, porque ninguém vai aguentar o teu cheiro. Ela vai se distanciar de você, ainda que te amando, ainda que sentindo a tua falta, ainda que desejando a tua presença, mas sabedora da realidade que você vai entrar, numa realidade de apodrecimento, de destruição desse teu corpo incrível hoje. Nem o teu dinheiro vai te salvar disso. E sabe de mais uma coisa? Se você não tiver nenhum problema, nenhuma intercorrência, o próprio tempo vai se encarregar de te consumir. E aqueles que te amam vão te sepultar. A diferença entre você e Deus é que Deus nunca vai passar por isso. E Ele provou isso para cada um de nós, enviando o seu Filho, nascido de mulher, humilhando-se a si mesmo, se colocando na função de homem. Mas quando chegou a hora da sua morte, nem a morte o pôde deter, porque ele ressuscitou. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Sabe qual é o único jeito de você ser exaltado diante de Deus? Siga as regras, siga a regra do Senhor, creia nele, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Vamos à segunda regra de hoje. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e a segunda regra é orar. Orar parece algo tão simples, mas há tanto que se aprender sobre a oração. Eu poderia discorrer uma pregação, ou talvez até uma série, só para falar sobre oração, mas eu quero apenas destacar alguns pontos muito rápidos em cima disso, para que você entenda. A oração, ela tem consigo poder. Mateus 21, 22, nós lemos assim: e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Oração também fala de necessidade. Nós precisamos orar. Filipenses 4:19, o meu povo, segundo as suas riquezas, suprirá todas as, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas, as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Fala de disciplina na oração. Ai, pastor, dói a perna, dói o pé. Ai, pastor, eu ajoelho para orar, passa 3 minutos, já acabou o assunto, irmão. Exercite-se na oração, isso é uma questão de disciplina. Mateus 6:6 traz a receita: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te responderá. Você tem assunto com Deus? Sim. Fale do seu dia, fale das suas mazelas, fale das suas dúvidas, fale das suas dores. Quando você terminar de falar de você, comece a falar a respeito da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, e continue assim. Quando você terminar, comece a falar dos seus pais, dos parentes mais distantes, dos seus tios. Depois comece a tratar o assunto a respeito daqueles que são do seu trabalho, daqueles que são do seu rol de relacionamento, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Até aí, meu irmão, o sol já começou a raiar, porque Deus sempre terá assunto com você, tem assunto com Ele, crie um relacionamento próximo com o Senhor. Mais algumas regras na oração. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Se você tem alegria, coloca essa alegria para fora na presença de Deus. E continua dizendo: orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Tem língua estranha aí? Tem mover de Deus aí? É a hora de usar. Dobra o teu joelho e fale em mistérios diariamente com Deus. Versículo 20: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda a aparência do mal. O que é isso? Quando você ora, você vai criando regras com Deus e Ele com você, estabelecendo critérios, ou melhor, criando, não, deixa eu colocar melhor essa palavra, você vai seguindo as regras e Ele vai te deixando isso cada vez mais claro. Na oração, você acumula reservas com Deus. Ah, pastor, eu estou com um problema muito sério na minha casa, pastor, ora por mim. Por quê? Por que eu? Eu vou orar com prazer por você, mas você está orando também? Sabe como é que é, né? Se eu tenho mais intimidade, seu canal está mais aberto. Quem falou? Por quê? Diante de Deus em oração, nós somos iguais. Dobra o teu joelho, gaste tempo com Deus, crie reservas com Ele, tenha assunto com Ele. É semelhante a um amigo que você se relaciona sempre. Sabe aquele amigo que você está sempre falando e manda figurinha no WhatsApp, e bate papo, e pergunta como é que está a família, e se preocupa com um, com o outro. Assim você tem uma relação, de repente dá uma situação de problema, e aí você precisa pedir um favor para aquele amigo: amigo, você tem um pão na sua casa para arrumar? E que chegou gente na minha casa, eu preciso oferecer alguma coisa, e agora está tudo fechado, eu não tenho nada para comprar. Esse é um exemplo. Amigo, eu preciso pagar uma conta, você consegue me ajudar? Eu vou receber só daqui a 3 dias e eu já te reponho. Amigo, será que você pode interceder junto a alguma pessoa que você conhece melhor do que eu? Se você tem relacionamento, você consegue isso. Agora, pense num cenário diferente: aquela pessoa que você nunca conversa, aquela pessoa que você não tem o hábito, você não tem relação, você conheceu, faz já mais de ano que você não fala com essa pessoa, e de repente você descobre que essa pessoa está alocada numa empresa, em um departamento, exatamente de onde você precisa de um favor. E aí você vai entrar em contato com essa pessoa, fica uma situação constrangedora, te falta intimidade para dizer: será que você pode quebrar aquele galho para mim? Ele vai dizer: desculpa, como é que é mesmo o seu nome? Você é quem mesmo? Eu sou o fulano de tal, amigo do fulano, primo do fulano, a gente se viu naquele aniversário, você está lembrado? A pessoa fala: sim, talvez até por educação. Qual é o relacionamento que você tem mantido com Deus? Que tipo de relação tem sido a sua com Ele? Como você tem agido diante de Deus? Como é que anda a sua intimidade com Ele? É preciso criar um relacionamento de intimidade através da oração. Como é que você faz isso, pastor? Mas a minha vida é tão corrida, eu não tenho tido tempo para parar para orar toda hora. Irmão, é orar sem cessar. Você dirige, você pega carro todo dia, ônibus, metrô. Você tem um tempo talvez para assistir uma televisão, um tempo no seu trabalho, um tempo em silêncio? Ou será que você passa o dia 24 horas falando? Até quando você deita a cabeça no travesseiro, você fica falando? Não. Se você tem um tempinho vago, 2 minutos, 3, 4, 5, 10, 20, ore em espírito, esteja falando com Deus o tempo todo. Orar não é só dobrar o joelho, fechar os olhos, fechar a porta do quarto, mas em alguns momentos é estar no trânsito, dirigindo, e falar: Jesus, eu já falei que eu te amo hoje, desvia do carro da frente, prestando atenção, de olho aberto, mas fala com Deus, e vai falando, e vai conversando. E aí, como é que estão as coisas por aí? Aqui está difícil, viu, Deus? Sei que o Senhor está vendo, mas não custa falar, né? Lembrar só que a gente está aqui passando um aperto terrível. O povo sofrendo, falta leito, falta hospital, falta médico, falta remédio, falta vacina. Tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo. Oh Deus, olha para a gente, não esquece da gente não. Estou aqui passando só para lembrar, sei que o Senhor sabe, mas não custa falar de novo, né? Filho pedindo, viu? Pedi ontem também, está lembrado? Ontem, anteontem também pedi, pedi à noite, pedi de manhã. Na hora do almoço fui orar ali, estava para comer, agradeci pela comida, lembrei também do negócio da vacina lá, orei. Oh Deus, olha para mim, isso é relacionamento, é estar sempre ali. Sabe, o reino de Deus possui regras, ande nas regras dele. Vamos à terceira? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e em terceiro lugar, buscar a minha face. Mas pastor, isso não está ligado à oração? Claro que sim. Mas é um nível mais aprofundado dessa relação de intimidade. Fala do objetivo claro, do como orar. E de se ter esse objetivo, não apenas para pedir, eu não passo aí só para pedir favor, eu não vou diante de Deus só para pedir favor, eu vou diante dele também para reconhecer quem ele é, não olhar apenas para as obras das suas mãos, mas olhar para quem ele é e dizer: Senhor, eu já passei hoje aqui, eu já falei que eu te amo, eu já falei que o Senhor é lindo, eu já falei que eu estou tão feliz, apesar das circunstâncias difíceis, eu estou feliz porque o Senhor escreveu meu nome no livro da vida, eu não merecia, eu estou passando para dizer que eu te amo, eu estou passando para dizer que a tua presença, ela é sentida na minha vida todos os dias. Quando eu acordo, eu olho para minha família, eu olho para o teu cuidado com a minha casa, eu olho para o teu cuidado com as pessoas que eu amo, mais e mais, eu me apaixono por ti. Ei Deus, eu estou aqui para dizer que eu tenho um monte de coisa para pedir, mas antes de qualquer coisa eu quero só dizer que eu te amo, eu quero só te buscar. Deus, sabe aquele dom, está tão fraquinho, Deus, aumenta mais ele, eu quero te buscar mais. Eu não quero pedir coisas materiais, eu quero pedir coisas espirituais, eu quero mais da tua presença, mais a tua face, o resplandecer da tua glória sobre a minha vida. Eu quero ter uma caminhada, eu quero ser mais calmo no meu dia a dia, Senhor, mas isso só com a tua presença. Eu quero que as pessoas vejam a tua glória refletida em mim. Irmão, isso é outro nível de oração. Quando você busca a face do Senhor, você não está apenas falando daquilo que você precisa, de coisas, de circunstâncias, de negócios, não. Você está simplesmente declarando que aconteça o que acontecer, seja tribulação, seja opressão, seja luta, seja morte, nada vai me separar do teu amor. Isso é um nível de intimidade maior com Deus, buscar a face do Senhor. Fala de um relacionamento maduro com Deus. O Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Nos tempos que nós estamos vivendo, aprender a buscar a face do Senhor te colocará em uma condição privilegiada na batalha espiritual. Revista-se dessa armadura, busque a face do Senhor, tenha uma relação de intimidade com Ele. Quarta e última regra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e em quarto lugar, se converter dos seus maus caminhos. Ah, meu irmão, eu quero que você note algo muito especial agora, e eu quero me deter um pouco a esse tema. Essa regra clara, ela destaca a conversão dos maus caminhos não para os ímpios, mas para aqueles que já são filhos. É o meu povo, é o que se chama pelo meu nome, que precisa se converter dos seus maus caminhos. Mas pastor, agora deu um nó na minha cabeça, como assim? Deus, Ele não está se referindo ao pecado da incredulidade, ao pecado da descrença, mas aqui Ele está se referindo ao pecado cotidiano, àqueles que nos distanciam do relacionamento com Deus, àquele que te deixa longe da santidade, aos pecados que te fazem errar o alvo. Ei, meu irmão, quando a gente fala a respeito de se converter dos seus maus caminhos, é bota de novo a tua vida no prumo. Está andando fora da pista, irmão, volta a caminhar como a palavra de Deus ensina. As regras são claras para você, crente. As regras são claras para mim, as regras são claras para os meus filhos, as regras são claras para os do passado, são claras para aqueles que serão do futuro. Ei, entenda isso, em nome de Jesus. Não dá para ter uma vidinha dupla, não. Ah, eu sou crente na igreja, mas lá fora sabe como é que é? Quando eu estou com a turma do trabalho é difícil, né? O pessoal enche meu copo, eu não sei o que fazer, fica constrangedor. Como é que é isso, irmão? Você não tem mais boca, não? Não tem mais opinião própria? Sabe a palavra não? A palavra não vai te fazer prosperar diante de Deus. Converta-se dos seus maus caminhos. Ei, sabe aquela improbidadezinha do trabalho? Aquele jeitinho, aquele combinado com a turma do mal, aquela turma que está fazendo para aquele ali cair. Sabe esse combinado? Então sai disso. Sai daí, Deus não tem nada com você aí. Depois você vai querer que Deus te abençoe, como? Você está fora do trilho, meu irmão. Deus, dá uma impulsionada na minha vida. Se você estiver fora do trilho e te der uma impulsionada, você vai capotar, você vai descarrilar. Será que você não está entendendo? Você tem que estar no trilho para Ele poder fazer você acelerar. Entenda isso em nome de Jesus. Se converter dos seus maus caminhos, pensamentos, atitudes, aquilo que você vê edifica, aquilo que você ouve dá prazer ao Senhor. Ele faria o mesmo com você. Você o convidaria para aquela reunião, para aquele call que você fez com a empresa? Ele poderia participar? Ele estaria tranquilo, feliz naquela reunião, naquela conversa, naquele papo, naquela piada, naquele grupo de WhatsApp? Me diz, como é que você quer ter uma relação de intimidade com Deus parcial? Relação de intimidade inclui confiança, e Deus não tolera quebra de confiança. Aliás, vale aqui um parênteses importante. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela vem para ensinar, para corrigir, e é importante que a gente aprenda a esse respeito. Há muitos que se chamam pelo seu nome, porém nos causam certa estranheza no meio do povo de Deus. E quem são esses? Vou dar alguns exemplos hoje aqui. Os que profetizam sem nenhum tipo de responsabilidade. Você conhece alguém assim? Já recebeu uma profecia desse tipo? Eu vou deixar aqui para você uma dica / recomendação, pode ser? Quando você receber uma profecia, anote o dia, anote o horário, anote quem profetizou. Especialmente se essa pessoa deu para você uma data, deu para você um nome, deu para você uma atitude a ser tomada, deu um caminho, anote. Você vai decidir se você vai seguir ou não, vai pedir esse posicionamento diante de Deus. Mas se por acaso, lá na frente, naquela data marcada, naquele momento, naquele lugar determinado, profeticamente as coisas não se cumprirem, ou se cumprirem, volte lá. Volte lá na pessoa. Volte lá para dar o crédito, caso tenha acontecido. Honre o profeta. Ou volte lá para corrigir, dizendo: aquilo que você disse não se cumpriu. Sabe o que isso vai permitir no nosso meio? Conversão de maus caminhos. Quer um outro exemplo? O problema daqueles que são desonestos. Conhece alguém assim? No meio da igreja? Eu não estou falando dos de fora, não. Estou falando dentro da relação com o povo de Deus. Aquele irmão que chegou para você e te pediu um dinheiro emprestado, está lembrado disso? E aí você foi lá e: ah, vou emprestar, irmão na fé, querido, glória a Deus, eu conheço, ah, emprestou o dinheiro. É mesmo? Meu querido, você não me perguntou, né? Graças a Deus. Sabe por quê? Porque se por acaso acontecer dele ser desonesto e não pagar a conta, a responsabilidade é sua, não é minha. E não sou eu quem diz, não. Até porque, se você fizer uma sociedade, um negócio, se você fizer uma relação que envolva algo material com alguém, e não perguntar para o pastor, ou mesmo perguntar, não importa, a decisão foi sua, não foi? Então, se der certo, os lucros são seus, os louros por isso são seus. Então, por que os prejuízos não? Por que que o cuidado tem que ser de todos? Inclusive de quem não tem nada com isso. A Bíblia tem o que dizer sobre isso. Vá comigo para Romanos, capítulo de número 14, versículo 12 e 13, nós lemos assim: de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Esse parênteses fala exatamente sobre converter-se dos maus caminhos. E isso não é uma palavra, como eu disse, para os de fora, mas é para os de dentro, para os da fé. Porque nós somos passíveis de erros, como também somos dignos de perdão quando erramos. Mas é necessário se converter dos seus maus caminhos. Mude a sua direção. Não pense que você vai continuar por caminhos errados e vai pedindo perdão e vem para o meio de novo e sai de novo. Não é assim que funciona, não. Corrigir essas atitudes é uma das regras para alcançar o favor de Deus. Se converter dos seus maus caminhos é condição fundamental para contar com a atenção de Deus. Irmão, minha irmã, a regra é clara: não tente manipular a Deus. Leia comigo Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7. Diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É que tem gente que acha, que confunde a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, com o Supremo Tribunal Federal, onde as leis podem ser manipuladas, como nós vimos claramente no espetáculo dessa semana. Arbitrariedade, interpretações convenientes. Deixa eu esclarecer uma coisa para os irmãos aqui. Em nenhum momento, vou falar da nossa igreja, Assembleia de Deus Bereana, em nenhum momento nós decidimos abrir presencialmente a igreja, as nossas igrejas, do estado de São Paulo durante a fase chamada emergencial, que aliás termina amanhã. Ah, mas o Supremo Tribunal Federal liberou. Ok, que bom, glória a Deus. Mas a nossa realidade aqui é diferente da realidade de outros lugares. E graças a Deus nós conseguimos levar a mensagem da palavra de Deus até você de uma maneira online, com grandes dificuldades, especialmente financeiras, porque a grande maioria não consegue, ou não contribui, ou não se lembra, ou sei lá o quê, de maneira virtual, de maneira online. Mas as contas são as mesmas. Mas nós em tempo algum decidimos, e também não ficamos contra a que as igrejas permanecessem fechadas para cultos presenciais coletivos durante esse tempo. Mas isso nada tem a ver com o que aconteceu. Nós jamais aceitamos ou aceitaremos que homens ímpios imponham um juízo doutrinário, tentando legislar sobre o que é ou não culto, e sobre como nós devemos oferecer o nosso culto a Deus, ministro Barroso. Jamais aceitaremos a imposição de pessoas que não entendem nada de igreja ou de fé para nos dizer como deve ser realizado, se em casa ou se em outro lugar. Apesar de termos responsabilidade, sabemos que outras igrejas passam por grandes dificuldades, e o caminho adotado definitivamente não foi o melhor ou o mais honesto. Como disse brilhantemente o Dr. Taiguara de Souza, advogado da Igreja Católica Romana, para não ficar nas nossas palavras, Eucaristia não se faz por fibra ótica. Mas voltando à palavra, eu prefiro ficar com a Bíblia, que diz lá em Isaías, no capítulo de número 59, versículos 14 e 15, algo extremamente atual: nossos tribunais se opõem ao que é certo, não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu, e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. E ainda tem gente dizendo por aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Fica o trocadilho, né? É de se admirar. Meu irmão, a regra é clara. Segundo Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí então, e somente então, eu, próprio Deus, o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer atrair a atenção de Deus, meu irmão? Você quer desfrutar do perdão? Quer viver um novo tempo, viver em novidade de vida, ter as suas orações ouvidas e atendidas por Ele? Siga as regras. Siga as regras, e então Ele os ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. As regras são claras. Deus tem os seus caminhos. Aliás, para ter vida eterna também tem regra. Para caminhar com Cristo também tem regra. Na vida com Deus, as coisas funcionam à base de regras, mas elas funcionam de maneira clara. Romanos capítulo de número 10, versículos de 8 a 10, Paulo traz um texto dos que eu mais amo na palavra de Deus, dos que eu mais digo, e do que daqueles que eu mais amo dizer. Está escrito: mais que diz, a palavra está junto de ti, da tua boca e do teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, é a regra, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É a regra. É a regra para ter uma vida com Cristo, para ter uma eternidade no céu. A regra é clara. Basta dizer para Ele: eu quero a tua presença na minha vida. E crer no coração que essas palavras que você está dizendo são sinceras, então a sua vida vai mudar, e você vai caminhar com Cristo, passando a fazer parte da regra que nós pregamos, sendo seu povo, se chamando pelo seu nome, e vivendo uma vida de um Deus que ouve a sua oração, te responde, perdoa os seus pecados, age em sua direção.